Notícias da Assembleia.
Reeleito, o deputado Elismar Prado, do PROS, assume em 2019 seu terceiro mandato consecutivo na Assembleia. De Uberlândia, no Triângulo, participou do movimento estudantil na Universidade Federal da cidade, onde se formou sociólogo e músico. Foi vereador, deputado federal e, nesta legislatura, é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte. Ele conversou com a repórter Fernanda Moura, da TV Assembleia.
Entrevista.
Foi vereador na cidade, deputado federal e nessa legislatura é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte. Seja bem-vindo, deputado.
Obrigado, agradeço a todos. Na verdade, fui presidente na legislatura passada. Primeiro a Comissão de Cultura, né?
Cultura foi anterior, na 17ª, e né,
depois Defesa do Consumidor, né?
Do Consumidor. Essas continuam sendo bandeiras do senhor nessa próxima legislatura?
Sim, eu quero aproveitar, inclusive, agradecer a todos, né? E aí a audiência da nossa TV Legislativa, e dizer que comigo não tem surpresas. Tanto é, da mesma forma como foi com o deputado Wellington Prado, né? Que passou aqui por dois mandatos consecutivos pela casa, foi reeleito também como deputado federal, vai para o terceiro mandato lá na Câmara Federal. E nós temos um compromisso assinado em cartório, né? E que diz basicamente o seguinte. Essa foi a relação muito franca que nós tivemos com o nosso eleitorado. Por isso que eu digo que nós, o eleitor não tem surpresa conosco. Uhum. Ele acompanha a nossa atuação, os nossos posicionamentos, que são muito claros, né? Muito francos. Né? Que eu acho que numa eleição como essa, que foi atípica, né? Uma crise muito forte, né? Inclusive crise de confiança, né? E essa crise levou a tantas mudanças aí, né? Nomes novos que foram eleitos, até
uma
eleição
muito curta,
né? Até a eleição do novo governador, né? Que surfou também na crista dessa crise, nessa onda. E só que, diferente de muitos, nós temos um compromisso muito claro, registrado em cartório, que nós não votamos nenhum projeto que retira direitos, seja dos servidores da educação, da saúde, da segurança pública, né? Nenhum projeto contra também os direitos dos aposentados, né? E nenhum projeto também que onere aí os nossos trabalhadores, né? E que crie tarifas, impostos, ou seja, são algumas bandeiras que nós cumprimos em toda a nossa trajetória, desde que eu fui vereador, deputado federal, da mesma forma o deputado Elton Prado, cumprimos 100% deste compromisso. Nós renovamos agora novamente nessa eleição, né, com essas mesmas bandeiras, né, diante do nosso eleitor. Então nós temos uma posição muito clara, muito franca e, independentemente aí do novo governo, nós vamos continuar aí com o mesmo posicionamento aqui na casa, né, defendendo da mesma forma e honrando 100% com os compromissos que nós assumimos ali com o nosso eleitorado, né? Então eu quero assim agradecer a Deus, agradecer a todos que acompanharam o nosso trabalho, né, a nossa trajetória, a nossa caminhada, e nós renovamos o nosso compromisso de continuar de maneira combativa, firme, e defender o interesse público e justiça acima de tudo, inclusive acima das diferenças aí ideológicas, políticas, partidárias, que são legítimas, mas acima de tudo isso, nós vamos defender com muita clareza, com muita objetividade, o compromisso que nós assumimos ali com o nosso eleitor.
Como é que vai ser, deputado? O senhor que já tem essa experiência toda aqui no Legislativo Estadual, nós teremos 28 partidos, né, na próxima legislatura, na 19ª.
Isso, tínhamos 21, né?
Agora
28. E nós temos um cenário que eu observo, né? Nós temos de um lado um governador, que ele tem todo o nosso respeito, né? E eu, a minha postura já deixa claro como será a nossa relação com o governo aqui, né, nessa casa. Não vamos trabalhar de nenhuma maneira fazendo aí oposição sistemática ou simplesmente oposição por oposição, como se fala comumente, né? Ou seja, obstruindo os trabalhos só para inviabilizar o governo de forma alguma. Queremos que Minas Gerais saia realmente desse atoleiro, que possa gerar emprego, possa gerar renda, possa se desenvolver, que a população está muito sacrificada, nós sentimos isso. Quem, né, aí, como é o perfil da minha campanha, olho no olho, na rua, aquele contato direto com o eleitor, nós percebemos o sofrimento da população e ela depositou nas urnas ali uma esperança realmente de mudança. Ela quer resultados de fato em todos os setores, seja saúde, segurança pública, geração de emprego, né? E a gente tem que levar muito a sério esse sentimento do povo. Não pode haver, como a gente sempre fala aí, nem uma forma de estelionato eleitoral, né? Precisa ter muita seriedade. Por isso é que todos os bons projetos que vierem a essa casa vai ter todo o nosso apoiamento, né? Vai ter nosso voto favorável, nosso trabalho, mas não vamos admitir jamais retiradas de direitos. E aí o governo, realmente, eu acho que por ser um governo novo, que não, né? Que de certa forma ele fez um discurso até antipolítico, uhum, né? E agora ele tem que se relacionar politicamente com 28 partidos. É até meio assim contraditório você falar do discurso antipolítico, não tem como. Se a pessoa já, a partir do momento que se torna candidato, ele já está no jogo político, uhum, já tem que se relacionar, que política, acima de tudo, é relações de poder, né? Então ele tem que se relacionar com todas as forças políticas, e não só, quando eu falo de forças políticas, não só eu entendo política como o que acontece, uhum, no parlamento, ou nos palácios, ou só no momento da eleição. A política é qualquer relação de poder, e a relação que esse governo vai ter com movimentos sociais, com sindicatos, com entidades de classe de todo tipo, e aqui com os parlamentares. Eu acho que ele vai enfrentar dificuldades, como ele não tem um grupo político definido, até que ponto essa base vai, uhum, ser fiel ao governo, e até que ponto ela realmente, como vai se dar essa relação, né? Porque o governo, por exemplo, dou um exemplo para clarificar, nós temos uma enorme dívida aí do Estado com a União.
Com a União.
Uma dívida realmente gigantesca. Para negociar essa dívida, o governo aqui, a União, exige que o governo faça algumas contrapartidas, que seriam aí não progressão nas carreiras dos servidores, seria o corte em diversos setores de políticas importantes para a sociedade. Até que ponto os parlamentares estão dispostos a se sacrificarem, inclusive sacrificar a sua relação com o eleitor, né? Eu, particularmente, não voto nenhuma retirada de direitos, não voto nenhum tipo de privatização de serviços públicos, nem um projeto que prejudique a vida e que retire direitos do servidor. Temos a PEC 49 do, uhum, piso, que exige o pagamento do piso profissional da educação, por exemplo, né? Acho que o Estado tem que cumprir, porque é uma lei federal, e a lei estadual agora também, que agora está na nossa Constituição, e o novo governo disse que não tem compromisso com isso. Então eu acho que ele vai enfrentar uma série de dificuldades para poder se relacionar com a Assembleia, mas eu, né, espero que ele e a equipe encontrem aí o melhor caminho.
O senhor acha que 2019, então, vai ser esse momento dos partidos se assentarem, do discurso do governo do Estado ser mais, ficar mais claro para esses partidos todos aí,
com,
né?
Com certeza. Eu acho que ainda é muito incerto, né, como será essa relação, né, do governo com a casa, né, com os diversos partidos, com os blocos, como ele vai, né, se relacionar com isso. Eu espero que ele possa encontrar um caminho, né? Eu, particularmente, estou disposto a contribuir para que o Estado possa desenvolver, né, possa resolver uma série de questões.
O senhor é o único do PROS, né?
Sou o único do PROS.
Que aí, então o senhor ainda vai... O PROS ainda vai definir como que ficará em termos de alianças, né?
Sim, nós vamos, eu acho que é importante aguardar a definição da nossa mesa diretora, uhum, porque ela acaba filtrando a forma como os blocos vão, né, serem distribuídos e serem, né, eu acho que é fundamental a eleição da mesa, e que acaba depois, num passo seguinte, definindo realmente quais serão os blocos, situação, oposição, independência, né, e como será a postura dessas forças políticas aqui na casa, né. A partir daí eu acho que a gente já tem um caminho, uma visão mais clara de como se dará esse processo.
Né? E o desafio aí que tem com essa dívida do Estado, esse rombo no orçamento, um déficit muito previsto de 11 bilhões, quer dizer, isso tudo vai ser um desafio refletido aqui no Parlamento também, né?
Com certeza. Eu espero que o governo encontre caminhos da gente fazer uma boa negociação com a União, mas que a gente, isso não signifique sacrificar ainda mais a população de Minas Gerais, o povo trabalhador, a população, principalmente o povo carente, pobre, né, que pode ter aí serviços essenciais cortados, programas extintos, pode ter aumento aí de impostos, de tarifas, ou seja, sacrificar ainda mais a vida desse trabalhador que, em sua maioria, depositou a confiança no novo governo. Então, como você vai fazer essa... É contraditório, né? Para poder cumprir, digamos, uma meta do programa de governo, tem que descumprir outra, uhum, né? Porque ficou muito claro o discurso nas campanhas, né? Que a gente precisa sanar esses problemas, reduzir a nossa carga tributária, que é cruel. Nós batalhamos aqui tanto na Comissão de Defesa do Consumidor pela redução da tarifa de energia elétrica. Se não fosse a nossa luta, poderia ser até o dobro a conta, porque em todas as audiências a gente luta bravamente ali, né, para que não seja aprovado pelos pedidos que a CEMIG faz de aumentos abusivos muito acima da inflação, né? E como será a relação do governo, né, nesses pontos? Redução de impostos e tarifa, redução dos custos de produção para que a gente possa gerar mais emprego, desenvolver. E ele entende, né, o governador Zema, que é empresário, sabe muito bem como pesa isso para o empresário, para aquele, né, que gera emprego. E a gente espera que, de fato, a gente possa atacar esses pontos, né? E quando se fala, em, por exemplo, em reforma aí administrativa, uhum, eu apoio um enxugamento realmente drástico que possa cortar despesas desnecessárias e tudo mais, mas a gente não pode admitir aí que seja cortado serviços essenciais à população. Quando você diminui 21 secretarias para 9, o que tem por detrás disso? Programas, políticas essenciais, políticas públicas em todas as áreas. Então a gente precisa esperar a primeira mensagem do governador a essa casa e ter uma clareza muito grande exatamente do que significa, do que vai significar o governo de Romeu Zema aqui, né, e a relação com essa casa. Então vamos aguardar. E o meu posicionamento é muito claro. Vamos contribuir com o governo, queremos que tenha total êxito, não faremos oposição por oposição, oposição sistemática, obstrução simplesmente para inviabilizar, uhum, um determinado grupo político. Nós queremos que o Estado se desenvolva, cresça, que possa resolver os seus principais problemas, né? Que entre novamente no trilho do desenvolvimento, mas não vamos admitir retirada de direitos, sacrificar ainda mais nossa população, o povo trabalhador. Não vamos admitir aumento de impostos e tarifas, enfim. Espero que o governo tenha êxito, mas vai enfrentar um grande desafio aqui nessa casa, né? Não vai ser fácil, com certeza.
Outras entrevistas com os deputados da 19ª Legislatura estão no portal almg.gov.br. Da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, Ana Paula Ciribelli.